4 anos da reforma trabalhista. Uma reforma que representou uma das maiores alterações nas leis do trabalho desde a década de 40. Uma reforma vendida como impulsionadora de empregos, mas que não entregou a promessa. Uma reforma que mudou, porém, a dinâmica das ações na justiça envolvendo empregados e patrões. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. 4 anos atrás, em 11 de novembro de 2017, começava a valer a reforma trabalhista, uma das maiores mudanças nas leis do trabalho desde a instituição da consolidação das leis trabalhistas durante o governo Vargas, em 1945. A reforma trabalhista de 2017 alterou as regras para contratar, demitir, negociar e acionar a justiça.
Acho uma coisa muito importante, acho que nós devemos, e o agronegócio tem sido um exemplo disso, difundir esta ideia para combater certas teses que dizem que nós, ao pensarmos, por exemplo, numa reforma trabalhista, estamos querendo eliminar direito dos trabalhadores. Ao contrário, o que nós queremos, na verdade, é manter o emprego. E manter o emprego, manter igualmente a arrecadação que o emprego dá ao poder público brasileiro.
Você ouviu aí o Michel Temer, então presidente da República, em um evento em Brasília em agosto de 2016, portanto antes da aprovação da reforma. As alterações nas leis do trabalho no Brasil foram uma das principais pautas da agenda de Temer, ao lado do teto de gastos. O governo da época afirmava que as mudanças iriam não apenas manter empregos, mas também criar postos de trabalho. Ronaldo Nogueira, que era o ministro do Trabalho, previa que a reforma iria gerar algo em torno de 2 milhões de postos de trabalho formais. Isso só nos dois primeiros anos, depois do texto entrar em vigor.
Mas até 2019, segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram criados 649 mil empregos formais. Naquele ano, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, José Dari Krem, disse ao Nexo que o argumento de Temer de que a reforma seria capaz de gerar postos de trabalho não tinha comprovação empírica. A geração de empregos anunciada em 2017 ficou só na promessa. Em 2020, quando a sanção do projeto completou 3 anos, o Temer participou de uma live da Universidade Federal do Paraná e admitiu que houve uma superestimação dos números.
Quero concordar com a sua afirmação inicial, afinal, aliás, de que o nosso ministro Meirelles e o nosso Ronaldo Nogueira exageraram nas suas previsões. Eles estavam pautados pela ideia que, na verdade, é muito comum aqui no Brasil, que é o seguinte: quando você produz uma lei, no dia seguinte o céu é azul, você não tem desemprego, você não tem insegurança. Essa é a ideia.
O que mudou com a reforma? Uma das principais alterações foi nas negociações coletivas. Antes da reforma, a lei afirmava que elas poderiam estabelecer termos diferentes daqueles previstos na legislação, desde que esses termos fossem mais favoráveis ao trabalhador. Assim, existia a garantia legal de um patamar mínimo para o empregado no que diz respeito a salários, benefícios e jornada de trabalho. Com a aprovação da reforma trabalhista, qualquer acordo firmado entre empregado e empregador passou a prevalecer sobre a lei. Isso significa que os termos da negociação podem ser piores para o trabalhador em relação ao que a lei estabelece.
A reforma trabalhista também alterou a forma de contratar e demitir no mercado brasileiro. Nas contratações, a maior mudança foi a criação do trabalho intermitente. Nesse regime, o empregado recebe por hora trabalhada sem que haja necessidade de estabelecer um tempo mínimo de jornada. Além de instituir o trabalho intermitente, a reforma alterou as regras para contratos temporários, aumentando o prazo de contratações do tipo e favorecendo as empresas, que agora têm mais tempo para romper contratos sem pagar multa por demissão sem justa causa.
No caso das demissões, a reforma trabalhista instituiu o chamado distrato, um acordo entre a empresa e o funcionário para o rompimento do contrato. Caso o empregador queira demitir e o empregado concorde, o trabalhador recebe apenas parte dos direitos.
Outra importante mudança aconteceu nas ações trabalhistas. Antes da reforma, a lei permitia que o trabalhador que entrasse na justiça faltasse em até 3 audiências do processo. Além disso, os honorários para peritos e para os advogados da parte vencedora não eram arcados pelo empregado, caso ele perdesse a ação. As novas regras retiraram o direito de faltar em audiências na justiça e impuseram despesas para o trabalhador, especialmente em caso de derrota. Isso mesmo se o derrotado tivesse acesso à justiça gratuita. Com isso, houve uma redução na quantidade de litígios na Justiça do Trabalho.
Um relatório do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que, com a mudança, menos casos chegaram ao judiciário, embora violações continuassem a ocorrer.
Uma série do Nexo de 2019 mostra alguns dos resultados dessas alterações da reforma trabalhista. E ali a situação era a seguinte: a partir da reforma, a taxa de desemprego teve uma leve queda e teve um aumento da informalidade, um movimento que deu continuidade a um fenômeno que já vinha sendo observado desde 2016.
Ainda em 2019, os economistas afirmavam que a queda do desemprego não estava necessariamente ligada à questão da reforma trabalhista, mas a uma retomada do país, que tinha passado entre 2015 e 2016 por uma grande crise, por uma longa recessão iniciada no governo Dilma Rousseff. Meses depois dessa avaliação feita pelos especialistas em 2019, a capacidade de medir, de fato, os impactos da reforma trabalhista ficou comprometida, já que em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia do novo coronavírus.
O choque da pandemia do novo coronavírus fez com que a taxa de desemprego batesse recorde no primeiro trimestre de 2021, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A piora do mercado de trabalho brasileiro aconteceu em meio ao avanço do vírus nos primeiros meses deste ano. Entre janeiro e março de 2021, o número de brasileiros desempregados subiu para o seu maior patamar desde o início da série, em 2012.
Já os últimos dados divulgados pelo IBGE sobre o trimestre que terminou em agosto mostram uma diminuição na taxa de desemprego registrada no Brasil. Apesar dessa diminuição, segundo o Instituto, o país ainda tem 13 milhões e 700 mil desempregados.
A queda no número de desempregados está relacionada ao avanço da vacinação contra a Covid-19. A diminuição no número de casos e mortes da doença permitiu uma maior abertura e retomada das atividades econômicas em todo o território nacional. Mas apesar disso, o rendimento médio dos trabalhadores está em queda. O valor medido pelo IBGE é de R$ 2.489 mensais, uma redução de mais de 10% em relação ao mesmo período de 2020. Isso não significa necessariamente que tenha uma deterioração nos salários das pessoas que já estavam empregadas. Isso porque muitas das vagas que estão sendo reabertas são de postos de baixa remuneração, como empregos informais, que tinham sido os mais afetados no início da pandemia.
A taxa de informalidade que computa trabalhadores sem carteira assinada cresceu. Das pessoas que trabalham, mais de 37 milhões são informais. A tendência de alta tem sido notada desde a crise econômica de 2015, anterior à reforma trabalhista de 2017. Então não é possível afirmar o quanto a reforma afetou a informalidade.
Os atuais números do desemprego ainda são muito altos e se contrapõem à melhora na atividade econômica do país, depois daquele primeiro choque com a chegada da pandemia do novo coronavírus em 2020. O PIB cresceu, mas mesmo com a melhora da atividade econômica, o desemprego não cedeu tanto. Como mostram os números do IBGE, isso acontece porque a recuperação é desigual. O setor agropecuário foi o que teve melhor desempenho no início de 2021. Mas o setor de serviços, que é o que mais emprega no país, seguia com um desempenho abaixo do nível pré-pandemia no segundo trimestre desse ano.
O atual governo do presidente Jair Bolsonaro tentou aquecer o mercado de trabalho com alterações em lei também. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória apelidada de mini-reforma trabalhista, que flexibilizaria mais as relações de trabalho e criaria programas de contratação. O texto previa a diminuição no pagamento de horas extras para algumas categorias, colocava obstáculos na fiscalização trabalhista e restringia o acesso gratuito à justiça em processos. Todas essas mudanças estavam sendo negociadas no Congresso em acordo com o governo. Aí, em 1º de setembro, o texto foi rejeitado pelo Senado.
Antes dessa mini-reforma trabalhista, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tinha demonstrado simpatia com medidas que flexibilizam regras de trabalho. Em novembro de 2019, o Guedes lançou o Programa de Emprego Verde e Amarelo, que pretendia afrouxar regras trabalhistas para estimular a criação de postos de trabalho para jovens. O programa teve baixa adesão e caducou em abril de 2020, o mesmo ano em que o ministro voltou a prometer lançar outros programas para incentivar a contratação de jovens e trabalhadores informais via flexibilização trabalhista.
Em outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar dispositivos da reforma trabalhista de 2017. O tribunal, por exemplo, garantiu que trabalhadores de baixa renda que percam ação não paguem os honorários de advogados e peritos do vencedor. outras ações contra a reforma ainda devem ser julgadas pela mais alta corte do país.
COP26 agora. O Jefferson Barbosa, editor do Perifa Connection, que está lá em Glasgow, na Escócia, conta pra gente como foi a participação brasileira nas duas semanas de conferência.
Basicamente, a gente percebe que tem uma continuidade da postura do governo brasileiro de negar algumas realidades, de tentar maquiar um cenário melhor do que está no Brasil, escondendo, inclusive, a irresponsabilidade do governo, e um aumento da participação de movimento negro, de movimentos quilombolas, de movimentos de periferias, como a CONAC, a Coordenação Nacional Quilombola, como a Coalizão Negra por Direitos, nos debates da sociedade civil, que é a grande riqueza que essa COP deixa. No espaço do Climate Hub, a gente viu lideranças indígenas, a gente viu artistas, parlamentares, personalidades como o fotógrafo Sebastião Salgado. Então, eu acho que fica um legado de que a gente precisa muito aprofundar os debates sobre o que é a COP, sobre o que é o debate climático, o que é o debate ambiental, né, o debate sobre mudanças climáticas no Brasil, e quem cada vez mais precisa estar participando dessas discussões, né? O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano onde a gente vai estar escolhendo um novo presidente, onde a gente vai estar escolhendo novas parlamentares, novos governadoras, governadores, e é importante que essa pauta não seja uma pauta secundária e que, quando ela vem à tona, as populações que estão nas periferias sejam contempladas.
O COP26 agora tem o apoio de Nescafé Origens do Brasil, que em 2022 será a primeira marca de café solúvel e para coar carbono neutro do país.
Uma crise migratória desencadeou uma briga entre a Belarus e a vizinha Polônia. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente da Belarus, o Alexander Lukashenko, ameaçou nesta quarta-feira fechar as torneiras dos dutos que passam por seu país, levando gás natural aos países da Europa. Esses dutos são vitais para alimentar os sistemas de calefação no Velho Continente à medida que o inverno se aproxima com temperaturas abaixo de zero. A ameaça de cortar o gás é a arma que o Lukashenko tem para brigar com a União Europeia. O bloco vem aplicando sanções contra membros do governo Lukashenko, com medidas como a proibição de viagens internacionais e o congelamento de contas bancárias, além da ameaça de um bloqueio das fronteiras da Belarus com a Estônia, a Lituânia e a Polônia. A briga toda teve início quando o Lukashenko começou a provocar uma crise migratória com a vizinha Polônia, fazendo com que milhares de imigrantes do Oriente Médio que estavam na Belarus atravessassem para o lado polonês, entrando no espaço Schengen da União Europeia. Uma vez dentro da Polônia, esses imigrantes poderiam se mover livremente no interior do bloco, chegando à França, à Alemanha e a outros países. O gás que o Lukashenko quer cortar vem da Rússia. E aí entra um outro elemento interessante no jogo: o poder de barganha do presidente russo Vladimir Putin em relação aos seus adversários europeus. Putin vai usando a Belarus como munição para atacar os europeus, sem fazer parecer que ele mesmo está diretamente envolvido nessa briga. Afinal, o gás russo continua disponível, em tese, só não pode mais fluir pelos dutos que passam pela Belarus de Lukashenko. Os vizinhos da Estônia, da Lituânia, da Letônia e da Polônia moveram tropas para a fronteira com a Belarus. E a Belarus também moveu suas tropas. A Rússia sobrevoou o território de seu aliado com dois aviões militares com capacidade nuclear ontem. Os países europeus dizem que a situação é complexa e volátil, pois envolve um tipo de tensão militar que, num destempero ou num erro, pode facilmente descambar para um conflito que, a essa altura, não interessa a nenhum líder internacional em sã consciência.
Augusto Aras, procurador-geral da República, está questionando no Supremo Tribunal Federal um poder da Defensoria Pública. A redatora Isabela Cruz está escrevendo sobre o tema. Isabela, que poder o procurador quer tirar da instituição?
O Procurador-Geral da República apresentou 22 ações para questionar o poder que as defensorias públicas da União e dos Estados têm de requisitar, isso é, de exigir de outros órgãos públicos certidões, perícias, diligências, documentos e esclarecimentos necessários ao exercício das suas atribuições funcionais. As defensorias, explicando, são as instituições que prestam assessoria jurídica e fazem a defesa na justiça e fora dela da população que não tem condições de pagar advogado particular. Esse poder de requisição está previsto na Lei Orgânica das Defensorias Públicas, que é uma lei de 1994, no âmbito federal, e também foi replicado nas legislações estaduais, e daí essas mais de 20 de ações do Aras. Assim, com esse poder, por exemplo, se um morador de rua procurar a defensoria e não tiver determinado documento de que precisa para entrar com uma ação judicial, a defensoria pode requisitar esse documento ou qualquer outro tipo de diligência a órgãos do poder público para então poder entrar com essa ação e cumprir a sua função de acesso à justiça, né? Algumas ações sobre a legislação de certos estados já tinham começado a serem julgadas, mas os julgamentos foram interrompidos por um pedido de vista do ministro Edson Fachin. Então, amanhã, sexta, o Supremo vai retomar a análise da constitucionalidade dessa prerrogativa dos defensores públicos no plenário virtual do tribunal, onde não há debate, né? Os ministros só vão depositando os seus votos. E aí eles vão ter até o dia 22 de novembro para fazer isso e fechar esse julgamento.
E Isabela, o que está em jogo nesse pedido do Aras?
Olha, não é de hoje que algumas áreas do Ministério Público, instituição que Aras comanda, e da Defensoria rivalizam nas funções. Isso porque as duas instituições têm papéis determinados pela Constituição que se sobrepõem, como é o caso do poder de mover ações para proteger coletividades vulneráveis e direitos humanos difusos. Nesse caso agora, a Aras quer que o Supremo diga que só o Ministério Público tem esse poder de exigir documentos e informações. No caso, o Ministério Público é um poder previsto na própria Constituição, e a requisição pode ser feita também contra entidades privadas. O argumento de Aras é que, num processo, as prerrogativas de cada parte têm de ser equivalentes, e um advogado particular não tem esse poder de requisição. Ao julgar a constitucionalidade de algumas legislações estaduais, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Gilmar Mendes concordaram com Aras. Eles retomaram um julgamento feito anos atrás pelo Supremo, que na época tinha uma outra composição, para dizer que pela Constituição só o Ministério Público tem o poder de requisição. E isso não poderia ser estendido para a Defensoria pela legislação infraconstitucional, porque seria algo que, segundo eles, afetaria a relação entre os poderes e as instituições da República. De outro lado, os defensores, que vale dizer têm o apoio de pelo menos parte dos promotores e procuradores também, dizem que o poder de requisição é fundamental no trabalho deles, que já é bastante duro devido à falta de pessoal da defensoria, sobretudo se comparada com outros órgãos públicos, como o Ministério Público ou a Advocacia Geral da União. Esse trabalho, eles ressaltam frequentemente, é contra o poder público. Então, aqui a gente não estaria nem falando de desequilíbrio entre advogados públicos e privados. E muitas vezes esse trabalho é para a defesa de direitos sociais, tipo garantir a ordem econômica, a ordem urbanística, a dignidade de grupos raciais, o patrimônio público e social e por aí vai, sendo de interesse público direto que eles tenham como operar com eficiência, até para não onerar ainda mais os cofres públicos. Para dar um exemplo, ainda ontem, quarta-feira, a Defensoria Pública da União requisitou ao INEP, que organiza o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, informações sobre a segurança do exame contra fraudes e vazamentos, dado que recentemente houve uma demissão em massa na autarquia, levantando dúvidas sobre a credibilidade da prova. Bom, vamos acompanhar como os ministros do Supremo veem o papel da Defensoria e que poderes elas devem ter, segundo eles.
O texto da Isabela você vai poder ler em nexojornal.com.br.
Dos 4 anos da reforma trabalhista, passando pela participação brasileira na COP26, pela crise entre a Belarus e a Polônia, e terminando com o questionamento de Augusto Aras contra a Defensoria Pública, durma com essa.
O roteiro de Aline Peregrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia Arcoverde traz para você as principais notícias dos últimos dias. Música.